Olá, humanoides! Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo, cientista social e professor profissional.
E eu sou a Tatiana Mêndola, cientista social, professora e mãe da Alice. E a gente é de humanas!
E esse é o Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar.
E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso.
Episódio 8: A Mente Hiperconectada. Bem-vindos ao Sapio Sapiens, o podcast bom para pensar. Nesse momento difícil, que estamos todos de quarentena, cumprindo o isolamento social absolutamente necessário, embora bastante custoso sob vários aspectos, nós estamos de volta. Eu quero começar esse episódio com uma palavra de esclarecimento a respeito do nosso silêncio durante mais de um mês, que foi motivado pelas grandes alterações que nós tivemos na vida acadêmica em decorrência da pandemia do coronavírus. Então, nós tivemos que passar todo esse período nos articulando, preparando material, preparando aulas para o ensino à distância, o que consumiu muito do nosso tempo. E, claro, inviabilizou temporariamente a dedicação à gravação e edição do podcast. Mas estamos aqui de volta e, felizmente, nós já tínhamos gravado essa entrevista que nós vamos exibir hoje na semana do Carnaval. E, coincidentemente, o tema da entrevista foi exatamente sobre o ciberespaço, sobre o espaço virtual e as consequências psíquicas da hiperconectividade. Então, o que a gente vai assistir agora é uma gravação que já tinha sido feita há mais de um mês e, embora a gente esteja tomado por outros assuntos decorrentes aí da pandemia do coronavírus, a gente acredita que esse tema ainda esteja bastante atual. Na verdade, como a gente espera que vocês concluam, é um tema perene, é um tema constante da condição humana contemporânea pós-invenção da internet. Muito obrigado pela sua compreensão, pessoal, e vamos seguir com a entrevista. Em outubro de 2018, a internet fez 50 anos. Entre os muitos dos seus aspectos relevantes está a enorme alteração que a rede provocou no mundo inteiro. Não apenas nos seus aspectos macro, como na economia, na política, na sociedade, na cultura, mas particularmente na microesfera das nossas vidas pessoais. O surgimento de um novo espaço de existência contribuiu para redefinir as bases das nossas relações sociais e também da construção da nossa subjetividade. Essas alterações contribuíram para ampliar horizontes e acelerar processos. Não bastasse a elevação de nossas relações a uma escala mundial, tudo isso ficou exponencializado com a compactação dos instrumentos tecnológicos, trazendo a ideia de portabilidade da conexão. O mundo ficou na palma da nossa mão, e isso é bem mais do que força de expressão. Claro que tudo isso foi muito celebrado, e tinha que ser, pois foi uma enorme conquista sobre várias perspectivas. Mas também, fazendo jus à ambiguidade característica da realidade, trouxe-nos novos problemas, ao mesmo tempo que acentuou antigos, dando-lhes novas configurações e significados. Um deles, e talvez o mais notório, é que nós ficamos muito mais conectados e dependentes da tecnologia do que, à primeira vista, nós percebemos ou mesmo gostaríamos. Surgiram novas palavras, como o nomo, por exemplo, que é o medo de ficar desconectado, ou, mais recentemente, o FOMO, que é o medo de estar perdendo algo de importante. Ou seja, as consequências para a nossa psique são inegáveis, né? Alguns aspectos que têm sido muito discutidos por especialistas, pessoal, mas que talvez nem tanto pelas pessoas em geral, sejam aqueles relacionados às consequências que a conectividade trouxe para a nossa subjetividade, para a constituição da nossa personalidade, nossa individualidade, nossas emoções. Para discutir conosco algumas das consequências psíquicas da hiperconectividade, nós vamos conversar hoje com o psicanalista e filósofo Pedro De Sante. Antes da gente iniciar a conversa, nós vamos à nossa tradicional apresentação do nosso convidado. O Pedro fez psicologia clínica na PUC de São Paulo, com mestrado em filosofia pela USP e doutorado em psicologia clínica também pela PUC. Ele é professor convidado do COGEAI, da PUC, e do MPCC, na SPM, instituição onde ele também leciona na graduação. Recentemente, em 2019, Pedro finalizou seu estágio pós-doutoral em comportamento do consumidor, na SPM. com um trabalho sobre as consequências psíquicas da hiperconectividade, que é justamente o tema dessa nossa conversa. Pedro tem muitos livros publicados, mas eu queria ressaltar o último, justamente por ter relação com o nosso assunto de hoje. O livro se chama Subjetividade no Ambiente Virtual: Ambivalências, Paranoias e Realidade Psíquica. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer enorme ter você aqui no Sapiens. E já de antemão eu te agradeço bastante a sua generosidade em partilhar seu conhecimento e suas reflexões a respeito desse tema que é tão importante e tão relevante.
Obrigado, obrigado. Estamos aqui já perfumados, prontinho para gravar o rádio.
Ótimo! Pedro, essa nossa conversa está inserida no grande rol de assuntos que a gente quer abordar aqui no podcast relacionados ao que se convencionou chamar de ciberespaço e cibercultura.
Sim.
Né? Então, vamos começar com uma reflexão básica para os ouvintes. Segundo a sua visão de psicanalista e até de filósofo, o que é o ciberespaço? Uma vez que a construção do sujeito é um dos temas centrais da psicanálise, quais são os elementos que você considera relevantes para se pensar sobre isso?
Tá. Bom, é claro, o assunto é gigantesco, a gente vai tentar abordar alguns dos fios principais, mas acho que a primeira coisa para a gente observar, como cientistas de ciências humanas que nós somos, né, é que todo mundo que trabalha com ciências humanas observa, né, que a revolução trazida pela internet, mais acessível há 20 e poucos anos na casa da gente, enfim, e hoje no smartphone na mão, é uma revolução que só é comparável com a invenção da escrita e do próprio livro. A dimensão é essa. Né? Quer dizer, não tem outras revoluções que tenham trazido um impacto tão rápido. Aliás, mesmo essa da internet, o impacto geral é muito rápido, que o impacto da imprensa ou da escrita para o mundo inteiro foi muito lento para isso ter acesso generalizado.
Até porque o impacto da imprensa tem a ver com conhecimento, e esse, além do conhecimento, relações.
Relações também, e a velocidade de acesso, quer dizer, nunca tanta gente teve tanto acesso a tanta coisa. O filme marco disso no Brasil é A Que Horas Ela Volta, né? que significa justamente isso, essa coisa é uma das coisas mais sensacionais da internet, que é o acesso à informação a cada vez mais pessoas, que não teriam recursos, uma geração atrás, teriam que ir para Harvard, para USP, para SPM para ter acesso a uma informação universitária de alto nível.
Perfeito.
A informação hoje está acessível em qualquer telefone.
Inclusive
isso
nesse podcast.
É maravilhoso. A gente precisa, inclusive no podcast, mas a gente vai precisar daqui a pouquinho, se der tempo, de separar informação de conhecimento e aquilo que vem depois dos 80, que chama sabedoria. Mas a informação e conhecimento já não é a mesma coisa, mas uma coisa por vez. Então, primeiro, essa observação, quer dizer, esse ambiente virtual, esse ambiente de conectividade, o ciberespaço, ele é um espaço absolutamente original, que cria relações, formas de pensar, formas de relação com o mundo, absolutamente inéditas. É uma revolução em curso. Qualquer coisa que você disser hoje, nós diremos aqui, vai estar velha amanhã. Está em absoluto curso, ninguém tem a menor ideia se estabilizará, em que patamar estabilizará.
Uhum.
Então toda fala é condenada a estar velha muito rapidamente, o que nos obriga a falar, né? Mas assim, a gente tem que ter essa humildade de saber que tudo vai ter envelhecido muito rápido. Talvez uma primeira observação a fazer é quando se fala em espaço virtual ou ciberespaço, que é esse espaço onde a gente habita nesse mundo de informação, nessa nuvem de informações, e estabelece as relações de forma instantânea, é que as pessoas costumam superdimensionar a diferença entre realidade propriamente dita, e uma realidade virtual. Parece que, para o senso comum, justamente, existiria uma realidade efetiva, concreta, versus um mundo absolutamente abstrato, intangível e falso, em última instância, com relação a uma realidade supostamente real. Acho que uma primeira coisa que eu acho que é interessante falar da perspectiva do psicólogo é que o nosso funcionamento mental, ele é virtual. Quer dizer, a nossa mente, o espaço que a gente chama de mente, que não é nem alma, nem a alma imortal, nem o funcionamento cerebral, é um espaço entre. Quer dizer, é um espaço que diz respeito à nossa autorrepresentação, nossa consciência, ao nosso pensamento, nossa memória. Esse espaço que a gente chama de mente, esse espaço é, a rigor, virtual. Ele não está em lugar nenhum do cérebro. Ele provavelmente nasce, a gente pensa, né? Nasce com o cérebro, morre com o cérebro, precisa desse substrato para estar sustentado. Mas ele não está em lugar nenhum do cérebro. A telinha da nossa consciência, ela é virtual.
É interessante pontuar para o ouvinte algo muito importante dentro das ciências humanas, que é o propósito do podcast, que é a distinção que você está fazendo, mas é bom pontuar, entre cérebro e mente.
Sim.
Entre o substrato físico e aquele substrato, brincando com as palavras, abstrato, que é uma realidade tão forte quanto o físico, mas que geralmente as pessoas dão menos importância.
Uhum. Nós somos seres psicossomáticos, né? A gente não precisa escolher, não é partido, não é time de futebol. Nós temos, é claro, né? Novamente, aí é o papo do século XIX, quer dizer, até o final do século XIX, em algumas cabeças do XXI, né, existia um espaço chamado alma imortal, metafísico, Descartes, religião, e o espaço do funcionamento cerebral. Uhum. Né? Uma das coisas interessantes da virada do século XIX para o século XX A psicanálise fez parte disso, mas não sozinha, foi a criação desse espaço chamado mente. De novo, nasce com o corpo, morre com o corpo, precisa dele. Se o cérebro não funcionar bem, a experiência mental será diferida. Mesmo assim, não é redutível. A tristeza de alguém não é redutível ao seu lóbulo frontal. Não é disso que se trata. Embora aí esteja, e minha alimentação altere meu humor, e meu humor altere meu batimento cardíaco, nós somos interativos. Nós somos seres virados para a alteridade. A alteridade que é o outro, a outra pessoa, o outro que é a sociedade, o outro que é o nosso corpo. Nós nos identificamos com a nossa mente. Eu digo, eu tenho um corpo, quando a rigor é, eu sou um corpo. Uhum. A gente vive metafisicamente, como se a mente fosse um espaço separado do corpo, quando de fato não é. A gente se identifica assim, no ocidente, pelo menos, eu não sei se vale para outros lugares, mas com essa dimensão. Esse eu, portanto, ele é virtual. Então a diferença entre uma realidade virtual e uma realidade chamada efetiva é perceber que talvez não haja uma tão efetiva assim.
Exato.
E aí uma das coisas que aqui torna o mundo virtual muito, muito tentador é que ele move-se numa velocidade que é da nossa mente, justamente. Quer dizer, entre o que eu penso e o que eu falo, como o ouvinte pode perceber nesse momento, entre o que eu quero dizer e o que eu digo, minha boca se atropela para tentar acompanhar.
Exato.
A minha boca não acompanha a minha cabeça. A internet acompanha. Então tem um potencial aí sim aditivo, né, muito grande, né, viciante, muito grande nesse sentido, porque ela acompanha a velocidade da minha mente, mais do que meu próprio corpo pode fazer.
Uhum.
Então é como se nós nos encontrássemos num ambiente mais parecido com nossa mente quando a gente está conectado. Isso é muito tentador, isso é muito sedutor. E a gente vai então trabalhar essa ideia que já estava presente no seu texto de apresentação, de que sempre que você fala sobre coisas humanas, a gente olha da perspectiva da ambivalência e do conflito.
Uhum.
Você nunca, nada no humano, você pode dizer isto é bom, isso é ruim. Uhum. Possivelmente você vai trabalhar que qualquer efetividade produz efeitos que poderão resultar criativos ou mortíferos, expansivos da experiência, restritivos da experiência, e assim é com a internet. Uhum. que dá pra gente coisas absolutamente maravilhosas.
Claro.
Ninguém desejaria perder o acesso que nós temos a tudo como hoje, ao mesmo tempo cria um ambiente de bastante risco, de alienação, superficialidade, superficialidade, sobretudo nas relações pessoais.
E é justamente aí que entra uma das perspectivas da gente aqui, que é estimular as pessoas a pensarem.
Pensar, sim, exatamente.
Quer dizer, se você pensa, você consegue considerar essas ambivalências, você consegue considerar, inclusive, que é muito bacana essa coisa que você falou da separação entre o virtual e o real, que talvez pra gente, que é senso comum, que não estuda isso, que não é especialista, fica mais acentuada porque a gente tem a ilusão de que nós estamos transferindo essa virtualidade para um equipamento.
Isso.
Para uma tecnologia.
E ela já estava lá.
E ela já estava lá. Exatamente. Isso. Maravilhoso.
Isso. Então,
maravilhoso.
Isso não é uma novidade da internet, né? Ela leva certos recursos da gente para um outro lugar, mas não cria necessariamente um espaço realmente novo, né? A gente já vivia nessa virtualidade dada por nossos sentimentos, pelos filtros, uhum, do nosso afeto, o filtro da nossa ideologia, o filtro dado por nossa subjetividade.
Claro, claro.
Que nós estabelecemos relações a ponto de não sermos todos psicóticos, uhum, alucinados. Muitos somos, nem todos somos. Nós somos capazes de estabelecer relações com alteridade.
Uhum.
O que significa que nossa mente virtual também não é solipsista. É. Né? Ela entra em contato. Ela entra em contato com a diferença. Ela é frustrada na onipotência do pensamento pelo que o outro se apresenta. Né? E eu me modifico com isso também. Mas nesse sentido, são dinâmicas que são subjetivas na relação que a gente estabelece com o mundo.
Muito bacana. E Pedro, tocando nesse assunto, ainda nessa perspectiva da novidade da internet,
sim,
você já falou sobre isso, mas teria algum outro aspecto diferente que você gostaria de ressaltar sobre essa, embora não tenha alterado a natureza, alterou a forma dessas relações?
Sim.
Quais são as novidades que a internet trouxe e que problematizaram essas relações para depois chegarmos na história da hiperconectividade?
Eu acho que, sobretudo, quando a internet começou a ser acessível ao público, a nós, ela trouxe um sabor muito grande de liberdade e acesso. Então, eu vou falar disso melhor no instante. Hoje, a gente também está muito atento aos modos como a internet tem de fazer a gente se restringir a um universo só parecido com a gente. A gente só vê mais do mesmo. A indicação do Spotify, do Netflix, né, sempre mandando você, uhum, ver mais do mesmo. Hoje, a internet tornou-se um pouco mais perigosa como reforçamento da identidade. Mas quando ela surgiu, sobretudo, né, ela foi o grande avanço. Quem fala isso bacana é o Michel Serres, uhum, filósofo francês que estava nos Estados Unidos quase a vida inteira. Tem um livro muito simpático chamado Polegarzinha, que ele fala da neta. Né? Ele fala que as pessoas não se conhecem mais em lugares, as pessoas se conhecem nesse espaço virtual e no mundo inteiro. Então tem uma experiência que sempre, para mim, foi muito marcante do lado positivo, né, da conectividade, que era lá no velho Orkut, quando você tinha aquele adolescente precisando pertencer a um grupo, coisa que é totalmente, uhum, típica, necessária, e está saindo do núcleo familiar, ele está entrando numa sociabilidade no outro nível, com 11, 13 anos de idade, ele precisa pertencer. E quantos adolescentes eram isolados na sua sala de aula, né? E no Orkut encontravam sua comunidade.
Claro.
Então encontravam no espaço virtual, porque não tinha essa loteria, bom, na minha sala de aula, no meu prédio, na minha rua, no meu clube, eu vou poder agora achar no mundo gente que conversa comigo, para quem eu falo e me ouve, e falam e eu posso ser ouvido. Então acho que a primeira dinâmica da internet foi justamente esse acesso não delimitado pelo geográfico, esse acesso ao mundo inteiro. Os encontros não são mais contingentes ao espaço físico, eles são agora abertos ao mundo inteiro.
Isso é interessante, mas ao mesmo tempo, Pedro, não sei se você concorda comigo, mas tem também o problema de ter sido uma válvula de escape. Ao invés de eu trabalhar o problema, por que eu não tenho relações concretas na minha sala de aula, por exemplo, eu acabo encontrando uma válvula de escape. Como sempre aconteceu nos clubes,
mas
escola,
ainda assim, quer dizer, as relações estabelecidas pela internet, elas podem ser ainda assim superficiais, ou elas podem sim gerar relações profundas, íntimas, de encontro, inclusive físico, né? Para me responder, até como eu sou psicanalista, psicoterapeuta, né? Como você anunciou também, e ainda, eu ainda ouço com espanto, mas acontece bastante, pessoas que se casaram a partir de aplicativo de relacionamento.
Eu conheço, né? vários.
Para mim, o meio era mensagem. Se o aplicativo vira para cá e vira para lá, você ia virar para cá e virar lá a pessoa também. Mas na realidade, não, quer dizer, então, de novo, aí a questão, como sempre, não está na tecnologia,
claro,
na relação
claro.
Estabelecida para com. Então, aquele jovem solitário pode ter aprendido a estabelecer relações e, com esse aprendizado, ter ido em direção a relações efetivas, profundas, sociais, né? Ou pode ter se restrito no ambiente de evitação. Quer dizer, eu fico só naquele ambiente mesmo para evitar o contato. Então, a internet é, e o telefone pode ser, quer dizer, eu trabalho isso no livro também, pode ser o que a gente chama de um espaço transicional. É um meio, é um terceiro termo, é um intermediário através do qual eu tenho acesso a coisas do mundo.
É um
mas
canal,
eu também,
né?
posso me encerrar nele de uma forma aditiva, viciada, dependente, e usar como entorpecimento e alienação.
Claro. E aí, esse é o problema que a internet traz, que hipertrofia essa potencialidade ou essa potência. Sim. Por conta da facilidade de acesso, né, e da portabilidade, né,
é
de uma série de outras coisas.
Sim.
Claro. Tocando nesse assunto, você tinha selecionado alguns trechos de referências suas para a gente poder falar sobre esse tema, e eu selecionei um deles, que é de um dos autores mais conhecidos desse campo de reflexão nas ciências humanas, que é o Manuel Castells.
Sim.
E aí eu vou citar o trecho, eu queria que você fizesse um comentário em cima dele, que tem tudo a ver com o que você está falando agora. A interatividade da internet desterritorializa. Conhecemos a facilidade dos internautas para socializar-se a partir de posições indefinidas, inclusive simuladas, inventando identidades. No limite, chega-se a fenômenos de autismo e desconexão social, devido às pessoas preferirem antes ficar na frente da tela do que relacionar-se com interlocutores em lugares fisicamente localizados. Aí tem a frase que eu queria que você comentasse, porque tem isso tudo que você já falou,
Sim.
que é conectividade não é sinônimo de interatividade. Eu gostei, adorei essa frase, achei maravilhosa.
Então, a primeira coisa que eu vou aproveitar que você citou o Castells é o seguinte: quando eu fui começar a trabalhar, eu me inquieto com isso, porque eu uso a internet, e meus pacientes, e minhas filhas, enfim. Quando eu comecei a estudar, uma coisa me chamou muito a atenção, quer dizer, dentro da ideia da ambivalência, os autores mais ligados à psicanálise, curiosamente, tendem a evidenciar, autores ótimos, de primeira linha, tendem a evidenciar, digamos, os aspectos negativos, do que se perde em termos de constituição subjetiva, tal como a gente concebe teoricamente, por assim dizer. Nos autores das ciências sociais, como Castells, como Negri, como o próprio Michel Serres, que é filósofo, encontra-se mais a ideia da ambivalência, quer dizer, recursos ganhos também. Então, aí chegando no Castells, o Castells tem produzido muito, né, nessa década, basicamente, na ideia de que a forma talvez mais interessante de se fazer política no século XXI tem sido fazer isso conectadamente. Então, a conectividade criou uma forma de organização política descentralizada.
Certo.
Não está centralizada necessariamente num governo, num partido, num carro de som, numa palavra de ordem. Ela tem essa rede neural, na realidade, ela é horizontalizada. E essa horizontalidade criou um jeito de respirar e de se engajar politicamente que não parece tanto com o do século XX, quando você vê um carrinho de som, parece a PUC nos anos 60, você tem uma cara de, né, Orlando Silva, Calbi Peixoto. Não fala mais com as pessoas, simplesmente não fala mais com as pessoas. Né? O carrinho de som não fala mais. Mas a internet fala, né? Então o Castells tem uma produção bastante extensa, desde a Primavera Árabe, do Occupy, as manifestações de 2013
aqui
no Brasil. Um momento onde justamente essa manifestação política ganhou uma cara muito positiva, depois a gente sabe de 2014 para frente está menos interessante, está mais tacanho. Mas vê-se ali um potencial justamente de conectividade, ser interatividade. Essa citação do Castells especificamente lembra que isso não é necessário. Quer dizer, na verdade, a gente pode até presumir que haja mais gente que evita a interatividade via internet do que busca. E aí a gente volta no ponto que a gente falou agora há pouco. Quer dizer, aí não é uma questão do meio da tecnologia. Uhum. Né? A questão é do uso que você faz, da relação que você faz com ela. Então a internet pode ser, pode, tem sido, eu acho, o mais poderoso instrumento político do século XXI.
Sim.
Para o bem ou para o mal, no meu gosto pessoal, ideológico, enfim, né? Manipulações, a gente tem visto manipulações horrorosas nas últimas eleições, produções de fake news horrorosas, manifestações de gente que não devia fazer isso em favor de coisas antidemocráticas. A gente está discutindo essa semana isso, não vou particularizar porque vai envelhecer o episódio, né? Mas o uso oficial da internet para veicular ações antidemocráticas, isso é completamente inaceitável, é um crime absoluto a ser detido.
É interessante, Pedro, só pontuar o seguinte, uma coisa que você está falando, que tem a ver com tudo que a gente conversou antes, é que também esse mecanismo não é novo.
Sim.
Né? Também esse mecanismo não é novo. Já se fazia isso com a imprensa, claro. Né? No século XIX, século XVIII. Já se fazia isso com outros meios de comunicação. Só que, acentuando, a questão da internet tem a ver com esse excesso, com essa quantidade e com essa velocidade. E mais,
e
o alastramento.
E a perda de referência. Quer dizer, aí o volume de informações é tamanho que dificulta muito a ancoragem dessa informação, o lastro. Quer dizer, se eu recebo um link, se eu recebo um post de alguém que pensa como eu repasso sem checar.
Uhum.
Quando eu ouço um post que eu não gosto, eu falo, checou a fonte? Mas eu não chequei a minha.
Uhum.
Né? Eu repassei de bate pronto, porque se a minha é boa. Isso é humano, isso a gente faz necessariamente. Uhum. Né? Mas de alguma forma, a ideia é justamente essa, sempre a ideia de da relação que se estabelece. Então, concordo 100%, quer dizer, a conectividade não é igual à interatividade, mas a conectividade transformou-se num instrumento privilegiado de organização social. Uhum. O Castells é o autor que fala disso de um jeito muito bacana.
E nesse sentido, como é que a gente interpreta o que você chama e o que se chama de hiperconectividade? Eu presumo que não tem a ver apenas com a intensidade, mas com a qualidade dessa relação.
Não, hiperconectividade, quando eu pensei isso, na verdade, como o meu foco é a constituição subjetiva, quer do ponto de vista da história da modernidade, quer da história pessoal, como psicanalista, né, o que a gente tem, obviamente, é uma transformação muito grande da própria família e da constituição do sujeito no núcleo familiar ocidental. Quer dizer, então eu sou de uma geração como você, nós somos a turma de 65, se não me engano, né, e como vários colegas bacanas da faculdade, a turma de 65, a gente ia pro jardim da infância com 5 anos, pré-primário com 6, e aí ia e tal. Ou seja, até ali, basicamente, a gente tava em casa. E o acesso ao mundo era uma TV com 3 canais de preto e branco tremendo, rádio, né? Informações que vinham do mundo. Eu conto pros meus alunos, eu me sinto completamente jurássico, né? Meu pai trazia fascículos da enciclopédia, né? Enciclopédia de estudante, os bichos, e aquilo era uma maravilha.
Bom, meu primeiro
vinha,
contato com a mitologia,
né,
grega,
isso,
foi colecionando fascículos de uma coleção que saia na banca, chamada Mitologia.
Maravilhosa, eu tive essa também. Então você tinha essa ideia de que a família tinha um controle muito grande sobre a criança, até ela ter 5 anos de idade. Ela começa na nossa família burguesa, urbana, ocidental. Isso não é muito generalizado, é uma família muito localizada no tempo. Mas a nossa família burguesa, urbana, né, o acesso ao mundo era muito mediado pela família até 5, 6 anos, quando a escola entrava. Hoje, cada um de nós, quem tem filho, sobretudo, sabe que muito precocemente, já vem há décadas, a criança vê o videozinho de música com 3 meses. E aí vai aumentando isso até você ter cenas muito mais assim, aflitivas, que são as crianças, sei lá, uma criança de 1 ano de idade é levada para um restaurante, né, e aí enfia-se na frente dela um iPad com a galinha pintadinha, ou difícil imaginar coisa pior, mas coisa desse gênero, né, e a criança fica hipnotizada, funciona, os pais conseguem jantar sem ficar desesperados, conseguem mastigar, é um grande alívio para os pais, mas esse é o barato que sai caro. A criança está ali, então, entretida, não vai ficar subindo na mesa, furando o olho do amiguinho, vai deixar os pais almoçarem, mas essa criança não vai aprender a esperar, não vai aprender a se frustrar, não vai aprender a ficar sozinha. Aí entra um corolário de situações que dizem que a constituição subjetiva diante dessa onipresença da tela, ela se transforma.
Uhum.
A família perde controle muito rapidamente. Com 2 anos de idade, a criança está vendo coisinhas da internet. Com 5, se o pai liberar, deixar o telefone ou o iPad, ela vai estar no YouTube. Né?
Uhum.
YouTube é o mundo. O mundo, claro, pra tudo, vai ter vídeo pornográfico da Frozen. Né? O que ela digitar vai ter. Tem. Né? E aí as famílias têm muito medo e tem sido uma questão de educação coletiva. Como tudo é muito novo, todos nós ainda estamos nos educando para lidar com isso. Quando eu deixo meu filho, o quanto eu deixo mais meu filho ter acesso, né, à conectividade, porque a conectividade tem sido mais precoce e intensiva. É a hiperconectividade nesse sentido. E processos importantes, essa que é a questão da psicanálise, processos importantes da constituição subjetiva dizem respeito à recepção dessa criança pelo mundo e à exposição progressiva, não traumática, mas progressivamente ao outro, ao real lá fora. Isso implica muita frustração, implica muita solidão, silêncio, espera, é a vez do outro, é a minha vez. Esse processo é muito lento. Todo mundo quer tudo ao mesmo tempo agora. Todo mundo quer ser onipotente.
E aí a gente cai em duas palavras que viraram arroz de festa, viraram senso comum, mas eu queria, na visão de um psicanalista, um profissional e especialista, dois termos que a gente está usando muito, que tem a ver com isso, que é depressão e, ao mesmo tempo, ansiedade. Tá. Né? Então, seria interessante, Pedro, talvez trabalhar um pouco de maneira um pouco mais objetiva, de que maneira todo esse processo que você descreveu está ligado, por exemplo, a esses dois fenômenos que a gente tem no senso comum associado, mas que a gente não tem direito a uma ideia
qual
sobre
qual é o
isso.
Link. Então, justamente, aí vai a parte teoriquinha, um pouco mais extensa, mas vai lá. Justamente como comecei a dizer agora há pouco, você perguntou por isso justamente, né? A gente parte, né, dessa condição humana que é de um desamparo absoluto, biologicamente a gente nasce em desamparo, né, a gente precisa ter um outro humano, quem quer que seja, não importa que seja a mãe biológica, embora quase sempre seja, não é necessário que assim seja, um outro humano cuida basicamente da gente, é nosso eu, enquanto eu não aprendo a ganhar alguma autonomia. Esse bicho humano que nós somos leva meses para sentar, um ano para começar a andar sem apoio, um ano para dizer algumas palavras, vai ganhando autonomia muito devagar, alguém tem que cuidar, eu digo sacanamente para os alunos, leva um ano para andar, sei lá o que, leva 37 para devolver o cartão de crédito adicional para o pai, né? Que é o último cordão
umbilical.
É o último cordão umbilical que vai sendo o último vínculo ali com o pai. Em todo caso, é por conta dessa dependência, quer dizer, um outro humano, um meio social, um outro humano, alguns humanos, tem que estar ali contendo essa criança. E como eu falei para vocês, a gente chama esse acolhimento só por um motivo histórico, função materna, mas é uma função de maternagem, não é a pessoa da mãe.
Sim,
né?
Sim.
E então essa exposição ao outro lá fora chama função paterna. A diferença, a espera, o outro, a frustração, o mundo real, que não se dobra ao meu desejo. A gente chama isso de complexo de Édipo, muito simploriamente, né? Que é essa caída na real, chama castração simbólica. Eu caio na real, o mundo não é eu, o mundo não é pra mim, as pessoas estão um pouco se ferrando, e se eu quiser me relacionar com elas, vou ter que trocar com elas, né? O mundo não está à minha disposição, eu não sou o centro do mundo, é horrivelmente humilhante pro nosso narcisismo, a gente se dá conta disso. E ao entrar em contato com isso, então eu vou me constituir. Para que isso possa acontecer, para que esse processo de entrada no mundo social, na vida real, né, na lei da gravidade possa acontecer, é preciso que haja, então, espaços de vazio, de frustração, de espera.
Claro.
E aí, justamente, o uso recorrente e intensivo das telas, do telefone, do iPad, do computador, do YouTube, na televisão, de alguma forma parece que sustentam por muito mais tempo a onipotência.
Claro.
Eu nunca estou sozinho, tem sempre alguém falando comigo.
Uhum.
Então, conto muito, eu acho que tangibiliza para o público que não é da área, a ideia de quando a gente descia para a Serra de Santos, 60 quilometrinhos, né, pela Anchieta, eu ficava o tempo todo, tá chegando. Minha mãe virava, dava beliscão onde pegasse, né, tinha um monte de roxão na perna, cala a boca, vai ver nuvem, vai achar bichinho na nuvem, olha que legal, o mar lá embaixo, deu para ver São Vicente. E aguenta, a gente no segundo tá chegando, porque nós pais ficamos de saco cheio do tá chegando, para facilitar a nossa vida, a gente entrega o telefone e iPad. E aí a gente não percebe, como eu falei agora há pouco, que o barato sai caro. Quer dizer, a criança para de aborrecer, mas ela não está aprendendo frustração, espera, tempo, paciência, relação com o outro. Então a gente tem condições de dizer que isso estende por muito mais tempo uma experiência narcísica de onipotente.
Claro.
E não ensina a lidar com frustração. Daí entra a questão da ansiedade, da depressão que você falava. Eu tenho um mundo que me diz, e me diz o tempo todo, que eu posso ser feliz, o que é uma sacanagem sem tamanho.
Claro, claro.
Só depende de mim. Faça a tecnologia do comportamento, da felicidade. Só depende de você, a felicidade está à venda em pílulas, né, em drogas para sua balada no bloquinho, né? Está disponível no livro da psicologia positiva, a felicidade está disponível, você pode ser feliz. Então, se você pode ser feliz, isso é um dos elementos mais importantes do século XXI, se se diz essa mentira, que qualquer um pode ser feliz, só depende de si, imediatamente esse pode ser feliz transforma-se num deve ser feliz. Se eu posso ser feliz, por que eu não seria? Se eu posso ser feliz, eu tenho que ser feliz. E se eu não sou feliz, eu estou na dívida. Há um imperativo cultural de gozo, um imperativo cultural de festa o tempo todo, de intensidade o tempo todo.
E o que isso estraga na nossa vida, você falou agora atrás, lá pouco, da ambivalência, e tem a ver com a ambiguidade, isso estraga um pouco a nossa vida porque a gente esquece por outro lado, como lidar justamente com a infelicidade, com a tristeza, com esses sentimentos.
Com complexo, com tudo que é complexo. Exato. Ou é bom ou não é bom, né? A gente simplifica, né? Então, paradoxalmente, quer dizer, o imperativo de ser feliz produz depressão. Então, eu estou preocupado com tristeza, né? Porque a tristeza, a gente aprendeu, é uma outra equação horrível do século XXI. A mídia tem veiculado muito isso. Ficar triste é risco de depressão, depressão é risco de suicídio. Portanto, não fique triste.
É, pois é.
Porque ficar triste pode te levar para essa cadeia.
Não, não entender que a tristeza é parte do processo.
Mais do que isso, quer dizer, eu produzo a tristeza. Uhum. Dizer, a partir, eu me coloco, então, o imperativo de estar sempre bem, estar sempre uhul, estar sempre tranquilo, estar sempre feliz. E se eu tenho que estar e eu não consigo fazer, eu cedo, eu desabo diante desse imperativo. Ah, o imperativo mudou. A gente tem essa ideia psicanalítica, também tem a ver com o mundo virtual, eu vou puxar daí, vocês editam, né? Que é muito uma ideia mais freudolacaniana de que o ser humano é sempre voltado a um outro. Esse outro pode estar incorporado ou não em uma pessoa, mas é um ser sempre lançado em relação. E por estar em relação, sempre comunica-se, remete-se a um outro virtual ou encarnado em alguém. E que na história da modernidade, esse outro foi mudando bastante. Quer dizer, ou a gente pode, é simplificado, mas eu acho que ajuda a tangibilizar, uma ideia de que numa Idade Média realmente católica, uma sociedade católica, esse outro está encarnado num Deus que é onipresente, que então que é presente, é imanente, né, na vida de cada pessoa, e eu estou me remetendo e me comunicando e me oferecendo a ele. A história do sujeito moderno, da subjetividade moderna, é uma história da internalização, individualização disso. Esse outro passa a estar dentro de mim. Uhum. É um auto-observador do Hamlet, é um auto-observador que a gente chama de superego. É eu que sou dois, eu sou um agente e alguém que observa a própria ação e analisa essa ação. Então todos nós somos divididos entre uma ação e uma reflexão sobre essa ação. Uhum. E eu me cobro, e eu tenho ideais, eu tenho vergonha, eu me constranjo, eu tenho culpa. A gente tem elementos para dizer que no mundo dos anos 80 do século 20 para cá, esse outro tem sido externalizado na virtualidade.
Certo.
O outro agora é quem viu, quem curtiu, quantos curtiram, quem compartilhou, a quem que eu vou curtir. Eu não vou nem ler o textão dele, mas eu vou curtir só para ele saber que eu sei que ele é importante para mim.
Uhum,
né?
Uhum.
Então isso coloca a gente num estado de enorme ansiedade.
Claro.
Porque daí eu vou lançar. A minha primeira dica, quando eu entrei no Facebook, sei lá, uns 8 anos, a primeira dica era dizer o seguinte: faz o post. Se em 5 minutos alguém não curtir ou comentar, tira o post. Post zerado é o maior mico que você pode passar na vida. Isso coloca a gente num desespero instantâneo pela presença e reconhecimento do outro. Mas é isso, quer dizer, esse é o desespero do vazio, do não reconhecimento, da não existência. E para a gente, psicanálise, isso é muito importante. Quer dizer, isso ajuda muito a entender a nossa vida em mídia social. Nosso primeiro desespero é em sentirmos que a gente existe. A gente existe em relação, existe para um outro que nos reconhece, a voz, a existência, o afeto, o pensamento. Então essa necessidade, você pode chamar isso banalmente de a gente precisa ser amado. Não está errado. Mas você pode chamar de precisa existir. E eu tenho um sentimento de existência quando um outro humano reconhece.
Claro.
A minha fala, a minha dor, a minha alegria, a minha voz.
Isso tem a ver também, Pedro, com outro fenômeno, que é o cancelamento digital. Né?
Sim.
Que é aquela coisa de você apagar as pessoas como nessa relação virtual, aí você vai e deleta a pessoa, bloqueia a pessoa do seu perfil.
Duas coisas bacanas aí. Primeiro isso, quer dizer, esse mecanismo absolutamente primário de aniquilar o outro. Então eu não aguento mais, as eleições foram ótimas para isso, 2018, grupo de WhatsApp da vovó, do prédio, a família, muita gente, tem gente aqui pertinho que fez bastante disso também, em todo caso a gente foi eliminando, aí é muito fácil, eu não tenho que lidar com nada, eu posso simplesmente cancelar, bloquear. Mas tem uma outra figura do não na internet que tem aparecido mais recentemente, que vale a pena mencionar, que é algumas pessoas tendo embarcado na sedução, no fluxo da internet, também percebendo o quanto ela gera de ansiedade, o quanto ela gera de ódio e frustração, e muita gente se recolhendo, quer dizer, aprendendo a usar melhor. Aprendendo um certo tempo, qual mídia social, quanto tempo por dia. Tem gente saindo, né? Sai um mês para desintoxicar. Aí é a droga nova mesmo, né? Para aprender a usar, não para deixar de usar. Ela é sensacional, né? Mas para aprender uma medida em que isso contribui para a minha vida e não engole minha vida, não destrói minha vida. Para o senso comum, é importante dizer para quem não é também da área, essa ideia de que é claro que é muito interessante a gente ter cada vez mais acesso a tudo. Mas um excesso de informação sem critério, excesso de estímulo, cria uma saturação. E eu não consigo mais discriminar, sentir sabor de nada, discriminar o que é bom e o que é mal. Costumo dizer também, como referência tangível para os alunos, é que um dos últimos grandes livros do José Saramago era o ensaio sobre a cegueira. Uhum. E algo muito importante para falar sobre esse livro é que a cegueira do Saramago era uma cegueira branca. Né? Não era a cegueira da falta da capacidade de receber o estímulo luminoso. Era a cegueira dada pelo excesso. O branco é a totalidade
do espectro luminoso. É o excesso de luz.
Né? Então, o excesso de informação, o excesso de acesso, o excesso do que quer que seja, satura e impossibilita a discriminação e o desfrute do que quer que seja. Vale para relações pessoais excessivas, vale para uso da internet excessivo, vale para alimentação excessiva. Você não sente mais o sabor. Então, primeiro tem essa sedução grande de que você vai até lá, mas então o aprendizado que todos temos que fazer de uma medida onde a gente pode tirar desse instrumento o melhor pra gente e não sermos usados por ele. Tem um livro de 2011 que eu também cito muito, é um ótimo livro, que é sobre como nós lidamos com inovação tecnológica. Desde o livro até a internet, chama-se O BlackBerry do Hamlet. Esqueci, o primeiro nome é Powell, depois eu passo a referência inteira. Primeira coisa curiosa, BlackBerry era uma senhora marca em 2011 e 2012 não existia mais. Então o Hamlet continua em pé, BlackBerry caiu. Em todo caso, ele fala, uma das coisas bonitinhas que ele fala, simples, mas muito, muito útil, é: quer saber se você usa ou é usado pela tecnologia? Simples. Você é capaz de vez em quando, desligar, desconectar? Se você consegue desconectar para ir para a praia, para ir passear, para ir dormir, para ir namorar, você é um usuário. Né? Se você não consegue desconectar, se você deixa de ir na praia, bacanona, lá longe, se não tiver Wi-Fi, aí essa é a dica da dependência.
A coisa básica, né? Você esqueceu o celular em casa. Você convive bem sem ele ou você volta?
Exatamente. Né? Mas eu já tive a situação em família. Praia maravilhosa, no pertinho de Ilhéus, ilha de Boipeba. Tem Wi-Fi? Pergunta às filhas. E se não tiver Wi-Fi, talvez não queira ir. E isso, então, é uma dica dessa relação. Então, dizer só umas coisas que eu acho que psicologicamente é legal também, sobre dependência. A dependência tem dois polos. Né? A primeira coisa a dizer, eu acho que é importante dizer, é que nós nascemos dependentes. Justamente aquele desamparo humano faz com que a gente seja, de saída, dependente.
Condição humana, né?
E o processo todo de amadurecimento, desenvolvimento, o nome que você quiser dar, é um processo de ganho progressivo de alguma autonomia. A gente nunca vai ser totalmente, nós somos bichos de relação. Mas nós vamos ganhando alguma autonomia. Dito isso, entendendo isso, quando uma pessoa adulta é dependente, ela não ficou dependente, ela permaneceu dependente. Ela não adquiriu condições de autonomia.
Maravilhoso isso.
Então, num relacionamento, dependente do relacionamento, do smartphone, da substância, você não fica dependente, você não ganhou autonomia. Então, para falar de dependência, tem dois polos. Do lado tem pessoas que, por sua constituição pessoal, são mais ou menos passíveis de serem pegas por uma dependência. Tem gente que bebe a vida inteira e não é dependente. Tem gente que encostou no perfume e danou-se alcoólatra. Na outra ponta, tem objetos mais ou menos passíveis de seduzir. Então, o potencial aditivo de um computadorzão é muito menor que de um smartphone. A própria portabilidade que você falou no começo, a facilidade do acesso, faz com que alguns objetos sejam mais tentadores para uma dependência do que outros. Quando junta uma pessoa mais fragilizada aí, com um objeto mais potencialmente viciante ali, danou-se. Né? Mas tem as duas pontas, a pessoa mais ou menos sensível e, do outro lado, o objeto mais ou menos viciante. E, sem dúvida alguma, um smartphone ele é poderosamente viciante.
Claro, porque
está
ali a mão.
Difícil,
né? Tá ali a mão, né? Nas situações.
Eu
todas.
Tenho filhas e é muito comum para pequena de 10 anos, agora 10 anos, ok, vai ficar um tempinho sem, ok, vai usar uma hora, agora tira. Por mil motivos de familiar, precisa ter um perto. Mas aí você vai tentando dar alguma medida para que ela aprenda a usar e não pare de se relacionar com o mundo em torno.
Ô Pedro, você está tocando num assunto que eu gostaria de começar a encerrar. Claro. Eu estava justamente pensando nele. Analisamos as ambiguidades, as ambivalências. Sim. Quais são os caminhos que você recomendaria para as pessoas, como psicanalista, inclusive, para tentar conquistar esta autonomia? Eu chamaria de maturidade, porque eu sempre considerei o principal indício da maturidade, ou o principal índice da maturidade, a autonomia que você tem. Sim. Frente à vida, diante desses desafios que a tecnologia, a portabilidade, o excesso, a hiperconectividade colocam pra gente.
Vou acrescentar com autonomia, acho que você começa por ali. Donald Winnicott, um psicanalista inglês sensacional, já morreu nos anos 70, ele falava uma coisa bem legal sobre saúde mental. Saúde mental é a capacidade de estar só, não é se isolar. É ora estar com a galera, ora em intimidade, ora sozinho. Se você pode estar só, você não é dependente.
O Sartre da filosofia, né?
É por ali. São parênteses, possivelmente, mas você poder estar só significa que você não depende vitalmente, você não tem abstinência na ausência de certas pessoas ou certos objetos. Então, nesse caminho. Quer dizer, todo o treino da gente, eu acho que aí, sobretudo como, primeiro, falando de pais que estão lidando com isso com seus filhos, isso é muito importante, é que os pais não deleguem sua função para a máquina. não preencham o vazio, né? O vazio que eles proporcionam para os seus filhos é necessário para seus filhos. Eles precisam de muito vazio para se constituir, para ganhar autonomia, né? Então, que eles não preencham os vazios dos filhos, não dopem, por sua culpa de não estar presente o tempo todo, seus filhos com a oferta de um excesso de presentes, excesso de presença dado pelas telas. Isso é muito importante. E para a gente também, para a gente no dia a dia, realmente lembrar de que nós podemos, de vez em quando, nós precisamos, eventualmente, desligar. Uhum. Ora, estabelecemos relações e que então que a tecnologia seja meio, né? Uhum. E não seja a finalidade, que eu não seja absorvido por ela, que eu a use como instrumento. Tudo que é humano é tecnologia, não tem humano sem tecnologia. O ser humano só é humano quando transforma a natureza, claro. Quando faz metáfora, quando faz lei, quando faz religião, quando faz cultura. Não tem ser humano na natureza, ser humano sem tecnologia. A gente fala de internet, mas não esquece do açúcar, do arroz. Então, primeiro, parar com essa onda de a tecnologia é ruim. Seres humanos somos metáfora, somos instrumento, transformamos a natureza. Não tem ser humano sem tecnologia. A partir daí, ele é um meio que nos poupa e priva de alguns recursos. Sempre. Me poupa e priva de uma coisa que eu fazia e que eu deixei de fazer. Então, de uma forma, a ideia de que a gente, que você perguntou, que a gente não se esqueça de fazer, não se esqueça do fazer, que a tecnologia seja um instrumento, né, e não seja a finalidade da nossa ação, é aquilo que faz com que a gente possa tirar o melhor proveito dessa maravilha que é a internet, uhum. E não sejamos absorvidos, engolidos por ela.
Muito bom. Pedro, teria alguma coisa que a gente não abordou que você gostaria, que você acha relevante tocar sobre esse assunto?
Não, acho que a gente falou bastante. Confio nos poderes da edição. Depois, porque eu me lembro, a gente abordou tudo, que era a questão da complexidade. Comportamento humano é complexo, comportamento humano não é redutível à robótica à regra, então é preciso muita gente ler e muita gente que lê a realidade, conversar e trocar sua observação. Esse é o trabalho das ciências humanas, esse é o trabalho das nossas ciências da linguagem, que não são as ciências positivistas, é um outro jeito de produzir conhecimento consistente. Com direito de cidadania, com muita coisa a dizer sobre a vida da gente.
Pedro, muito obrigado pelas suas reflexões. A gente aprendeu muito aqui com esse papo e a gente agradece bastante a sua presença aqui.
Obrigado, estamos aí. Abraço.
Joia! Momento Sapiens. O que é o pensamento para você?
Poxa vida. Provavelmente é aquilo que faz da gente humano. Onde a gente se encontra, reflete, encontra, desencontra. Talvez o pensamento seja isso, pensando alto aqui, justamente esse espaço virtual. Um espaço entre, que me dá acesso, que pode me dar acesso ao outro. E pode me encerrar também alucinatoriamente. Mas pode ser justamente isso, o grande instrumento de reflexão e alteridade.
Muito bacana. E assim, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Sapiens Sapiens. Não se esqueçam de nos enviar seus comentários, críticas e sugestões. Siga-nos nas mídias sociais, no Facebook, @sapiosapiens. No Twitter, @sapiosapiens01. No Instagram, @sapio.sapiens. E também você pode falar diretamente no www.sapiosapiens.com.br. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
Esse foi o Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Tatiana Amêndola, doutora em Ciências Sociais e eu não gosto de fazer miçanga.
Eu sou Fred Lúcio, antropólogo, filósofo, cientista social e eu tomo banho todo dia.